Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Essa música fala de uma forma muito sensível a respeito das raízes, da valorização da tradição nordestina e da humildade diante dos mestres mais velhos, né, Carlinhos? Bora lá!
Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como nego empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: Itaboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, velho Jacó: Luí, respeita Januário, Luí, respeita Januário, Luí. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. Luí, Luí, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai. Eita, com 600 milhões, mas já se viu. Depois que esse filho no árvore todo sul, tem sido um arvoroço da peste lá pra banda do Novo Exu. Todo mundo vai ver o diabo negro. Eu também fui, mas não gostei. O negro tá muito modificado. Nem parece aquele molequinho que saiu daqui em 1930. Era malero, borchudo, cabeça de papagaio, zambeta, feio pra peste. Qual que? O negro agora tá gordo que parece um major. É uma gazimira lascada, um dinheiro danado. E rico, tá rico. Pelos caras que eu fiz, ele deve possuir pra mais de 10 contos de réis. Só fonou na grande danada, 120 baixo. É muito baixo. Eu nem sei pra que tanto baixo, porque reparando menos só toca em dois. Januário não. O fato de Januário ter 8 baixos, mas ele toca em todos 8. Sabe uma coisa? Luiz tá com muito cartaz. É um cartaz da peste, mas ele precisa respeitar os 8 baixos do pai dele. E é por isso que eu canto assim: Luí, respeita Januário, Luí, respeita Januário, Luí. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. Luí, Luí, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai.
Ah, que maravilha! Respeito é bom e a gente gosta, não é verdade? Luiz, respeita Januário, olha os baixos do teu pai. É essa história real por trás da canção, guarda uma sintonia com o retorno do filho famoso. E a letra tá aí, você ouviu bem, né? Retratando o próprio Luiz Gonzaga voltando ao sertão, todo orgulhoso, famoso, com sua sanfona moderna de 120 baixos, né? E aí, um morador local, que era conhecido como o velho Jacó, repreende o Luiz ao ver sua empáfia, dizendo que por mais fama e sucesso que ele tivesse, ele precisava respeitar o pai. Januário, respeita, venha cá. Ele que tocava uma sanfona tradicional de 8 baixos. Então, veio daí o título da música, né? E em meio às sanfonas de 128 baixos, deixa eu compartilhar agora com vocês uma verdadeira relíquia de Lua Gonzaga. Falo da sanfona utilizada por ele em suas apresentações com a Orquestra da Rádio Nacional de Brasília, é verdade? Olha, é um acordeão de teclado, daquele tipo profissional mesmo, 120 baixos, modelo italiano, fabricado entre as décadas de 50 e 60, o acabamento em celuloide perolado branco, popularmente conhecido como Madre Pérola, é uma espécie de marca registrada dos acordeões de alto padrão produzidos naquele período. E essa sanfona, restaurada em 2012, durante as comemorações do centenário de nascimento de Lua Gonzaga, preserva a memória, né, da passagem do Rei do Baião pelos estúdios da Rádio Nacional de Brasília. E quem já teve oportunidade de passar por aqui e visitou o nosso Museu do Rádio, certamente se encantou com a beleza desse instrumento que só de olhar já toca o coração da gente, né? E eu quero muito saber se a nossa ouvinte, Elizabeth do Cruzeiro Novo, aqui em Brasília, ela que costuma passear aqui pelos nossos estúdios, se ela teve oportunidade de ver a sanfona. Fica bem aqui no Museu do Rádio, na nossa Rádio Nacional, na sede, onde a gente pode também se deliciar com aqueles gravadores, aqueles rádios, né? Ou até aquele telefone, meu Deus, como tocava a alma da gente. Tem ainda as cadeiras vermelhas do auditório, onde eu me sentei uma certa vez com o Cláudio Paixão para fazer uma foto memorável, né? Ele deve estar na escuta, né? Porque está todo mundo de rádio ligado, tão ligado, e eu ligado em você. Ai, que bom! Olha só quem chegou na frente, é Mato Grosso, é Antônia, está lá em Carlinda, Mato Grosso. Bom dia, minha flor, que bom saber que você está na escuta. Mas vamos lá, que tem muita gente por aqui também. Marilu Cabanhas, essa grande jornalista, amiga de Sônia Is, falou, ai, eu tô custando achar essa emissora, eu tô aqui na sintonia da emoção. Emoção a gente vai ter daqui a pouco também com o bolão do grupo. Aliás, são vários dos grupos, né, que apostaram tudo para ganhar os 100 milhões na Mega Sena. O concurso vai ser sorteado às 11 da manhã de hoje. Ah, se eu tivesse essa grana, eu comprava essa sanfona. Mas vamos ver se a Elizabeth do Cruzeiro aqui em Brasília, que já passou tantas vezes por aqui, teve oportunidade de ver a sanfona ou não? Ô, oh, minha linda, cadê tu?
Ei. Oi, Nora, bom dia.
Bom dia, pai do dia, tudo bem?
Bom dia, eu acho que eu passei aí meio distraída, não lembro de ver essa sanfona não, mas vou aí pra olhar e tirar até uma foto junto.
Acho bom, porque olha, é uma relíquia,
quase
um monumento, né? Agora, você quando passou por aqui, você viu o museu, né? Porque tem uma série de capas de discos, tem inclusive Elza Soares.
Maravilhoso.
Você lembra daquela foto linda, maravilhosa? Ah, é uma paixão. Falar em paixão, Cláudio Paixão também tá aqui. Oh, com certeza tô aqui de rádio ligado. Se tiver aí na ponta da agulha, eu quero o voo da Asa Branca. E você, que música eu gostaria de ouvir, minha querida Elizabeth Galvão?
Bom, Mara. Ô, Mara, eu vou ter uma bem alegre, bem gostosa. O shot das meninas.
Ah, o shot das meninas. Vamos nessa que é bom, Abessa. Vamos dançar. Porque hoje é domingo, começa a semana com cultura nordestina cada vez mais importante, precisa ser valorizada. A Marli Batista de Altamira, no Pará, tá aqui. Bom dia, Maraca. Não sou Maraca, eu sou Maraca, eu sou Maroca, sou... Bom dia para quem estiver no estúdio, dá um abraço para Elizabeth aí. A Marli, muito bom. E o maridão tá com você aí nesse domingo?
Ele está lá no Rio de Janeiro trabalhando.
Opa, tá sozinha aí, mas tá na companhia do rádio, tá em boa companhia, né?
Oh, gato, filho, então, tá tudo aqui juntinho.
É, então já quero convidar você que mora por aqui, porque o programa Caminhos da Reportagem tá querendo comemorar os 45 anos do Viva Maria na rodoviária do Plano Piloto, e como nós começamos esse agosto agora, né, que dentre outras maravilhas celebra os 20 anos da Lei Maria da Penha, nós vamos lá pra rodoviária na quarta-feira para fazer as filmagens. Então, você já fica aí de sobreaviso, que eu vou te chamar para você chegar lá junto comigo para a gente relembrar os tempos do megafone, quando Mara Regis estava na Constituinte. Vamos assinar aqui a petição para garantir licença maternidade, licença paternidade, creche de 0 a 6, não luta. Mas valeu,
muita,
né, amiga?
Conquista, muita conquista.
Super beijo, minha querida. Bom domingo, boa semana. Nos vemos ao vivo lá na rodoviária quarta-feira, tá combinado?
Pra você também. Viva o Nordeste. Essa. Sou mineira, mas viva o Nordeste.
Oh, sempre, querida. E olha, tudo indica que a gravação vai começar às 11 da manhã, tá bom? Então,
tá,
depois
muito
a gente
obrigada.
Toma um pastel com cano de, com, como é que chama?
Caldo de cana.
É, o caldo de cana, pastel, caldo de cana ali na Rodô. Ai, que delícia.
Nossa Senhora, é essa.
Mas vamos pro shot das meninas, 9h20, olha a hora, olha a hora.
Obrigada, beijão.
Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestido de mão. Ela só quer saber se namorar.
Ela só quer saber se namorar.
Oi, ela só quer saber se namorar.
Ela só quer saber se namorar.
De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer saber se namorar.
Ela só quer saber se namorar.
Ela só quer.
Ela só quer saber se namorar.
Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que tá com a menina. Não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Manda caru quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Ai, toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestido de mão. Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em
namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer, só pensa.
Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Você está em sintonia com os sons da natureza da gente.
Natureza Vida.
Natureza Viva. Um programa dedicado a você, que faz do respeito e do amor à terra um compromisso com as futuras gerações.
Os animais, as plantas.
Ah, os animais, as plantas, na voz de Glorinha Latini, ficam mais vivos ainda, né? Nessa nossa natureza. E olha, estamos longe. Depois da Grécia com a Sorângela, estamos aqui em Londres, acreditem. Oi, Mara, aqui Geraldo Cantarino, ele que está lá na Inglaterra e vive fazendo coisas muito importantes, pesquisando a nossa história. Fez, inclusive, um livro que é sobre Geisel visitando a rainha da Inglaterra nos idos de 1976. E eu estava lá. Mas vamos lá. Ele está aqui matando a saudade das nossas raízes. Viva a cultura nordestina. Viva a cultura brasileira. Abraço a todos. Geraldo Cantarino, que prazer, que honra. Ah, honra também estar aqui com uma pessoa que é música, vive de música por toda parte, por todos os poros, né? A Glorinha também tá aqui ligada. Bom dia, que delícia de programa, deu água na boca, pastel com caldo de cana, é tudo de bom, eu te amo, Flor. Ela é que nos empresta essa música Natura, Glorinha Latini. Conheçam a obra dessa grande cantora, compositora, ao lado do seu parceiro de vida e de luta, maravilha, tudo pela natureza, não é verdade? Natureza é vida. Pena que eu não sei cantar igual ela, mas tudo bem. Mas eu falava aqui do meu amigo, ele que está aqui também de rádio ligado, é Cláudio Doban. Ele está sempre aí antenado com o melhor da música. E até convidei, se quiser participar, é só mandar um recado. Vamos que vamos, porque tem muita gente aqui. Tem até o Piauí. Bom dia, bom domingo. Quem é que está falando? Oi, queridos. Quem é que está no 899986? Não estou conseguindo ver o rosto. Está muito apagado. Está na bicicleta. Eita! Ó, gente. Manda o nome direitinho para poder falar, tá bom? E aqui quem tá? Ah, meu Deus do céu, o que que tem? Eu não sei, tá aqui alguém me dando bom dia, mas é 93. Tem também aqui, deixa eu ver, tem gente na estrada da vida, meu Deus, Corsina Santos, de Goiás, me mandou um beijo, um abraço. Iracema, oi lindona, já vou ouvir seu recado. Já isso, Nildinha, oi. Beijo. Ó, 95 aqui também. Ai, não dou conta. Gente, hein? Meu pai, vamos nós, correndinho aqui, porque já são 9h26, né? Então, vocês ouviram o shot das meninas e, se quiser pedir música de Gonzagão. Aliás, quando em 1986 ele faleceu, houve aqui uma mobilização total. E a nossa rádio ficou por 7 dias. Tocando só Luiz Gonzaga. Lembra, Carlinhos? Foi uma coisa muito emocionante e eu vivi para ver. Você também? Então, compartilhe a sua experiência de ouvir uma programação 24 horas ouvindo Gonzagão, Lua Gonzaga. E eu tenho mais, hein? Eu tenho um presente que é também relíquia. Eu ganhei depois de uma entrevista que fiz com o próprio Gonzagão aqui em 84, nos estúdios da Nacional de Brasília, um LP danado de bom. E eu tô doida que esse programa seja danado de bom também. É isso aí, estamos no primeiro domingo de agosto, comemorando a Semana da Cultura Nordestina e, ao mesmo tempo, o bioma que é símbolo dessa região, que, a exemplo do Cerrado, custou a ser reconhecido como tal. Ele traz no nome a raiz indígena, Caatinga, que é cantada em prosa e verso pelo Rei do Sertão. Ele que é o grande homenageado deste dia e inspira esta data. E se você aí também tem suas veias, sangue nordestino, por favor, se achegue na linha da comunicação ou pelo WhatsApp. Se aveste não. Eita, vice, sabe não? WhatsApp 61-DDD Brasília 996741568. Aliás, faz aí, se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Envie sua mensagem, participe, não importa onde você esteja. Fale com a gente de qualquer canto do Brasil ou do mundo, como Geraldo Cantarino, meu querido, lindo, que saudade. Foi meu repórter na Band quando eu fazia o programa Rede Cidade. É, tem muita história para contar. Mas vamos lá, pela nossa canoa digital, você entra pela internet em radios.ebc.com.br, escolha a sua emissora preferida, porque nós estamos em Tabatinga. Você pode ouvir a gente até lá, como está Lu Gomes, no Acre, Rio Branco. Alô, alô, maravilha, é a voz das selvas. Tem também Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Alto Solimões e a nossa Amazônia de sempre, tá bom? Então, vamos seguindo, porque agora está na hora de ouvirmos um pouco mais Sérgio Leitão na nossa programação. É o Natureza em Destaque chegando.
Natureza em Destaque. A repercussão dos fatos que são notícia.
Bem, agora nós vamos ouvir um pouco mais o nosso grande querido amigo Sérgio Leitão. Ele que, além de ser nordestino, tem um profundo compromisso com a natureza da gente e, particularmente, com a nossa Caatinga. E é por isso que eu quero saber dele. Dizem que a recuperação da Caatinga costuma ser vista apenas como uma pauta ambiental. Mas eu queria saber de que forma ela também pode gerar desenvolvimento e melhorar a vida das pessoas. Como é que isso pode acontecer na prática, Sérgio?
Mara, a sua pergunta de como a gente pode conversar, né, e convencer, porque não se convence sem conversar, né, de que o meio ambiente e o desenvolvimento não são inimigos, né, não devem um querer matar o outro, é mostrando que tem benefícios tanto em cuidar da natureza como em fazer as atividades econômicas acontecerem. Porque se a gente tirar esses nomes que às vezes complicam, né, atividades econômicas, o que a gente está falando é do plantio, que todos nós precisamos fazer para que a gente possa comer. O nordestino faz isso, quem vive na Caatinga tem que abrir sua roça, tem que esperar chover, tem que esperar a planta crescer, tem que ir lá tirar o milho, debulhar, assar, cozinhar, fazer a canjica, a pamonha, para modo de comer. Na Semana Santa, nos aniversários da filha, do filho, nos casamentos, para receber os amigos, nos nascimentos. Esses ciclos que no Nordeste são tão comuns e fazem parte da vida, né, de cada um de nós, alternando os momentos de alegria e de vez em quando também de tristeza, porque elas fazem parte do nosso viver. Então essa oposição a gente tem que resolver tirando esses nomes complicados e mostrando esses benefícios. Quando a gente mostrou lá no Instituto Escolhas, num estudo, que a gente recuperar 1 milhão de hectares na Caatinga pode propiciar a criação de mais de 400 mil empregos, a gente está dizendo é renda para o nordestino, é renda para uma das regiões mais carentes do Brasil em termos das pessoas terem o ganho, o sustento, né, para encher a barriga dos filhos, comprar um vestido novo para a esposa, né, comprar uma moto para parar de andar sofrido ali, espremido dentro do ônibus, levar a filha para o colégio, pagar um colégio melhor para o filho, quem sabe o filho chegar na faculdade. Isso precisa de renda. E isso não precisa ser feito destruindo o meio ambiente. Isso pode ser feito, né, como a gente mostrou, criando ao mesmo tempo plantios que são de árvores que vão permitir recuperar o que foi desmatado e no meio, junto, entrelaçado, emaranhado, enrolado, enroscado, fazendo também os cultivos que vão gerar nessa mesma área que eu falei de 1 milhão de hectares, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimentos. Então, Mara, não tem briga, não tem oposição, tem a possibilidade de que a felicidade venha, né, da renda com a recuperação da Caatinga e com os plantios que vão gerar, né, tanto alimento e tanta fartura para um sertão tão carente e tão necessitado de notícia boa.
O Brasil assumiu o compromisso de restaurar milhões de hectares de áreas degradadas, né? Agora, que oportunidades esse desafio pode trazer para o país e para quem vive no campo?
O que a gente tem que tornar visível, olhando a sua pergunta, como é que a gente mostra para a sociedade os custos, né, os danos daquilo que acontece quando a gente não cuida do meio ambiente? É a gente mostrar os valores que a gente vai precisar investir exatamente para recuperar aquilo que a gente não fez e para desfazer os errados que a gente fez e passar a fazer certo daqui para diante. Né? Infelizmente, isso significa que a gente vai ter que investir recursos. A boa notícia é que a gente pode fazer isso trazendo benefícios econômicos, trazendo benefícios sociais. O Brasil, por exemplo, tem uma promessa de recuperar o que foi desmatado. A gente está falando de mais de 12 milhões de hectares. Para a gente ter uma dimensão do que é isso, se a gente for emendar esses milhões de hectares, todos, um no outro, é do tamanho lá da Inglaterra, daquela ilha famosa onde tem o rei Charles. Então você imagina que é uma coisa grande. E a gente vai precisar de muita coisa para dar conta, né, de cumprir com essa obrigação que a gente prometeu para o mundo. 12 milhões de hectares, uma coisa do tamanho da Inglaterra. A gente vai precisar de 10 bilhões de mudas. A gente vai precisar de 1 milhão de toneladas de sementes. Mas olha os benefícios. Vão ser criados mais de 5 milhões de empregos. Vão ser produzidos mais de 156 milhões de toneladas de alimentos. Então vai compensar, porque a gente vai ter emprego, vai ter comida na mesa e a natureza que foi desrespeitada, né, foi ali maltratada, vai também ser recuperada no momento em que a gente está mostrando que a gente precisa muito dos remédios, né, para lidar com essa mudança do clima. Agora tem um negócio aí chamado El Niño que está chegando, toda hora tem uma novidade que nem sempre é boa, e eu tenho dito, no tempo de tanta coisa da eletrônica, da informática, o povo agora só fala nesse negócio de IA para cá, IA para cá, e eu estou dizendo que a melhor IA para resolver o problema da mudança do clima, Mara, ouvintes do Natureza Viva em todo o Brasil, na Amazônia, na Caatinga, é a IA da inteligência das árvores. Porque essas sabem fazer o fruto, sabe fazer a raiz ir lá embaixo pegar água onde está escondida, sabe acumular a água que vai permitir que os nossos reservatórios sempre tenham, né, aquilo que a gente precisa para beber. E a Caatinga, então, que ela sabe que quando está chegando um tempo seco, ela fica cinzinha daquele jeito, que é para se proteger, para não gastar muita energia. Na hora que dá um primeiro pinguinho de chuva lá, a bicha rebrota toda, fica toda verde, fica bonita, parece que passou batom e está preparada para ir para uma festa feliz da vida a festa da natureza. Então a IA, essa inteligência das árvores, mostra que aquilo que a gente fizer de investimento para recuperar o que a gente fez de ruim, a gente ainda vai ter o benefício de ser agraciado com tantas coisas boas como emprego, fartura e a natureza recuperada.
Meu amigo, você costuma dizer que a natureza é a nossa maior infraestrutura. O que, que significa enxergar florestas, rios e vegetação como investimentos essenciais para a sociedade?
Mara, você tem duas perguntas muito importantes, né? Quais são as escolhas que a gente precisa priorizar? As escolhas é a gente fazer os investimentos para recuperar aquilo que a gente desmatou, que é o que eu chamo de uma infraestrutura da natureza que faz o suporte da vida. A gente não tem a ponte que permite a gente ir de um lado do rio para o outro lado do rio, a gente não tem a estrada que permite a gente chegar, né, perto de onde moram os nossos pais, os nossos filhos, do amor da nossa vida, a gente não tem o avião que leva a gente para um lugar muito longe. Tudo isso é infraestrutura. A natureza também é essa infraestrutura que garante que a gente tenha, por exemplo, em área que tem árvores na beira dos rios, a água fica mais limpa, e quando ela chega no reservatório, na barragem da cidade, para depois chegar pelo cano nas nossas torneiras, essa água chega muito mais limpa e ela custa muito menos para fazer aqueles tratamentos da purificação, como se diz aí nos serviços de saneamento. Então, a escolha não é difícil, a escolha não é uma coisa impossível da gente fazer. A gente só precisa olhar para essa infraestrutura que Deus nos deu de graça, só pedindo que a gente seja um bom filho, um bom cristão, para dizer o seguinte, olhando para o Criador que está lá no céu, né? Vou cuidar bem daquilo que você, de forma tão generosa, me deu e que me rende tantos benefícios. É ser um bom filho e olhar para a obra do Pai e não desrespeitá-la.
E para encerrar, que convite você faz agora à nossa audiência para que cada um participe desse esforço de cuidar da nossa casa comum?
A mensagem que eu deixaria aos ouvintes, Mara, é o seguinte, vamos cuidar bem, né? Como disse o Papa Francisco, né? Dessa casa que a gente ganhou para morar. A gente é um inquilino aqui, e um bom inquilino cuida da casa como se dele fosse, porque ele sabe que aquela casa está lhe oferecendo um abrigo da chuva, uma proteção contra o sol, um lugar seguro para sua família dormir. Esse é o planeta que a gente ganhou de maneira muito generosa por uma obra, né, do Divino Espírito Santo. Então a gente só precisa ser um bom inquilino, um bom cristão para cuidar dessa coisa maravilhosa que a gente recebeu. Se a gente fizer isso, a gente vai resolver esses problemas que hoje ficam ali na televisão, no rádio, criando até assim uma sensação ruim quando a gente vai dormir, né, de que amanhã, meu Deus, a seca vai ficar muito mais forte. Agora a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, de novo, a chuva caindo sem parar, parece o dilúvio arrebentando com tudo. Então a gente sabe que tem uma coisa boa nisso tudo. A gente causou os problemas, mas a gente também pode resolvê-los. Então o conselho para a gente, para mim, que eu me dou todo dia e que eu acho que a gente tem que pensar é como é que a gente vai fazer com que os nossos governantes, os nossos políticos, todos nós façamos a nossa parte para a gente não estragar aquilo que o Criador nos deu com tanta generosidade. Viva a natureza, viva o programa Natureza Viva, um grande abraço para todos os ouvintes e as ouvintes em todo o Brasil.
Grande abraço para você também, meu amigo, e bora recatingar!
Batata de jararaca armada, pé e jacurutu.
Ah, meu mandacaru, que maravilha! Imagino o que deve estar sentindo o Jody. É, o companheiro querido da nossa Marilu Cambanhas, essa nossa grande querida jornalista que tá lá, vocês não vão acreditar. Mandou a foto do café da manhã embaixo de uma árvore, que eu não sei que árvore é ainda, não olhei direitinho, mas ela disse, nós estamos aqui dançando. Ela e o maridão, ele, o Jorge, é paraguaio, adoro o Luiz Gonzaga, e tá me ouvindo no Guarujá, em São Paulo. Ele diz que seu programa, ih, é demais da conta, é muito bonito, e Porã Eterei. Eu não sei falar a língua, mas tá certo, tá valendo, que coisa mais linda, nossa, maravilha. Aliás, de São Paulo também, a nossa queridíssima Janete, ela falou, tô aqui, ó, alguma coisa acontece no meu coração. Ah, Mara querida, curtindo aqui na Paulista. Tá lá na Avenida Paulista, São Paulo, esse lindo programa. É natureza viva, é natureza você e seu bordado encantado. Maravilhosa, poderosa. E tem Pedro Pierre. Ô, oh, tá aqui um cearense, um nordestino arretado, de Fortaleza pro sertão, vivendo na Amazônia. É danado de bom. E Saulo Silva, já vou ouvir sua mensagem, porque agora a gente tem que estar sempre aqui, passando o filtro. Mas agora, eu quero que vocês se preparem para entender o que vem a ser Recatinga. Oh, olha só, o Cláudio chegando também, torcendo pelo sucesso do reflorestamento. É, o Cláudio Dobim, ele tá sempre às voltas com a música e também na sintonia das emissoras que tocam o nosso rádio coração. Muito obrigada, Cláudio. Puxa, ele tem amigos artistas que tocam. Alô, alô, PC! Espero que você nos dê o prazer da entrevista aqui no Natureza Viva, tocando como Luiz Gonzaga, né? Ambientalista, pé de serra, aqui as músicas que cantam a natureza da gente, né? Mas vamos seguindo, porque agora tá na hora da gente saber, afinal, o que vem a ser Recatinga. Eita, meu Deus!
Natureza é vida!
Você não tá vendo que a gente é Nordeste? Mãinha, danou-se. Eita, molesta! Arrede o pé, cheiro no cangote. Ei, meu Deus, que presepada é essa, Mara Régia, viz? Caba da peste. Ai, é muito divertido, gente, que maravilha, né? Mas acima de tudo, hoje é dia de recatingar. E para traduzir o que vem a ser esse termo nordestês, vamos chamar Márcia Vanusa da Silva. Ela que é professora do Departamento de Bioquímica do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco, o UFPE. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
Olá, Mara. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Nacional e, em especial, a nossa nordestina de coração, a nossa querida Mara. Uma honra, Mara, estar aqui hoje. Como não falar no nosso bioma Caatinga, com toda a sua biodiversidade exclusivamente brasileira? E, Mara, a Caatinga está precisando de cuidados. Ricas em recursos naturais, a Mata Branca, como os índios Tupi-Guarani a chamava, é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Atualmente, mais da metade de seu território apresenta diferentes graus de degradação e apenas, Mara, 2% de sua biodiversidade está protegida em unidades de conservação. A Caatinga, infelizmente, ela é frequentemente associada à seca, à pobreza, à pouca biodiversidade. Mas ao contrário disso que a maioria das pessoas pensa, essa Caatinga é cheia de vida e está, infelizmente, ameaçada. E aí, Mara, vem a sua pergunta tão pertinente. O que é recatingar? Né? Ouvintes, recatingar representa o compromisso com a necessidade de resgatar, recuperar, preservar, cuidar das espécies nativas do nosso bioma Caatinga. Esse bioma confere valores biológicos e econômicos significativos para o nosso país. A ideia é recatingar essas áreas degradadas com as espécies nativas, de valor nutricional, com plantas de valor medicinal, cosmético, e isso é importante para o nosso país e para o planeta como um todo, né? Porque essa floresta, ela é capaz de sequestrar o gás carbônico e fixar esse CO2 da atmosfera, e diminuindo assim o aquecimento global. Além disso, existem muito mais benefícios ambientais, como conservar os mananciais de água, né, características do solo e a própria biodiversidade que vem tão sendo perdida ao longo de décadas. Né? Imagine, Mara, as próximas gerações não conhecer a deliciosa fruta do umbu. Pois é, o umbu está em processos de extinção. E uma espécie de um valor nutricional enorme pela alta presença de vitamina C nos seus frutos, além das propriedades medicinais, como a gastroprotetora. As pessoas mais velhas da região, daqui do Nordeste, já utilizavam as cascas e folhas do umbu para curar gastrite. E eles estavam mais do que certo. Recentemente, a gente comprovou que nesses chás, né, existem substâncias antioxidantes, como os flavonoides, que auxiliam no tratamento da gastrite. E tem efeito igual ao omeprazol. E mais, a vantagem de não ter os efeitos colaterais desses medicamentos sintéticos. O extrato do umbu é um gastroprotetor natural. Então, restaurar a Caatinga é oportunizar o desenvolvimento não só do Nordeste, mas do nosso país. E gostaria muito de solicitar, Mara, uma música em especial, né, nesse nosso dia tão representativo da nossa cultura, da nossa biodiversidade, que é uma música do próprio Patativa do Açaré, A Festa da Natureza. Né? Gostaria muito de escutá-la. Então, Mara, a gente convida a todos, né, a vir nessa luta. Né? Vamos recatingar, vamos recuperar a Caatinga. Vamos com fé, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Um grande beijo, amiga. Tchau.
Chegando o tempo do inverno, tudo é amoroso e eterno. No fundo do Pai Eterno, sua bondade sem fim. Sertão amargo esturricado, ficando logo transformado no mais imenso jardim, num lindo quadro de beleza. Do campo até na floresta, as aves lá se manifestam.
Bom dia, Maré.
Com nossa sagrada orquestra da natureza em festa. Tudo é paz, tudo é carinho, na construção de seus ninhos, cantam alegres passarinhos. O camponês vai prazenteiro plantar o seu feijão ligeiro, pois é o que vinha.
É lindo, Patativa da Saré, pedido musical da professora Márcia Vanusa, ela que, assim como outra grande querida amiga climatologista Frances Lacerda, fazem um trabalho valoroso pela conservação da Caatinga, sim. E não quer demais lembrar que o desmatamento, as queimadas, o manejo inadequado do solo, sobrepastoreio e irrigação incorreta são os principais fatores que aceleram a degradação, sem falar das secas prolongadas. Falar nisso, vamos dar uma olhada na previsão do tempo para este domingo. Meu Deus do céu, não está fácil não. Parece que o sul, mais uma vez, vai estar na sofrência de chuvas muito devastadoras. Meu Deus, temos que nos prevenir da melhor forma possível, já que é imperiosa essa emergência climática, né? E eu queria também saber como é que vocês viram esses eventos climáticos dos últimos dias, São Paulo, Rio de Janeiro. As cenas foram aterradoras. aterrorizadoras. Palavra difícil, mas a gente consegue falar. Vamos lá, vamos fazer das palavras também do pensador e líder indígena Ailton Krenak. Ele diz que a emergência climática não é um castigo divino, não, mas sim resultado direto da ganância humana, do modelo econômico predatório e da exploração desmedida da natureza. Ah, eu tô tantos anos aqui nesse microfone do Natureza Viva, clamando pela nossa responsabilidade humana, que infelizmente está em crise. A crise climática decorre desse colonialismo e da fúria da mercadoria que tratam a terra como recurso a ser esgotado. Os povos originários alertam há séculos sobre as consequências desastrosas de roer o planeta inteiro. O colapso ambiental não é um evento místico, mas, acima de tudo, o reflexo de escolhas de uma sociedade que se distanciou das outras formas de vida. Vocês concordam ou não com o que diz Ailton Krenak? Quero ouvir vocês. Vocês são a razão maior da nossa existência. Natureza Viva, né, Saulo, meu amigo? Ô, querido, chegou tarde, mas chegou.
Olá, bom dia, Mara Régia, queridíssima Mara Régia. Tudo bem com a Vossa Excelência, minha amiga?
Vossa Excelência.
Aqui que nos fala é o Saulo Silva, aqui de Taguatinga Norte. Estou aqui na escuta até o final do programa, né?
Sim.
É, aí depois das 10, vou ver quem vai estar no ponto de encontro, né? Mas...
sou eu mesma, Saulo. Te espero lá, meu coração, tá certo? Bom, mas vamos ver quem mais. Tem muita gente mandando mensagem, colaborando com a gente. Tem até Jacaré Acanga, meu pará. Adriano, nossa, tá de beca. E tem o radinho dele aqui na sintonia do Flamengo. Não, hoje é dia do Vasco. Olha, né? Nunca vi tanto vascaíno junto nessa parada aqui em Brasília. Oh, oh! Ah, meu Deus do céu, que maravilha, nossa. E olha, Marilu tá aqui, dizendo, olha, eu quero falar com a ouvidoria, porque eu quero elogiar publicamente a nossa Mara Regi, o seu Natureza Viva, viva você. Esse grupo da Sônia é demais. São as amigas da Sônia Is, amigas que valem uma mega cena, que hoje é 100 milhões. Só de pensar me dá um arrupeio. Tu jogou, Carlinhos? Não, tu não joga, né? Por quê? Por crença católica, apostólica, evangélica? Não, já é rico, né? Já é rico, tem muita saúde, graças ao bom Deus. Ai, meu Deus, mas olha, nós vamos até meio-dia, viu? Eu, ele e a Rosa aqui juntinhos nessa manhã de domingo glorioso, meu Deus do céu. Mas é isso, vamos nós seguindo aqui, dando vivas a Luiz Gonzaga, que vive na sanfona, no baião, na memória do povo e em cada história que brota do sertão. Antes de encantar o Brasil com sua música, Gonzagão foi escolhido pelas mãos de uma samarica, dessas mulheres que fazem do nascimento um gesto de fé, coragem e amor, porque a vida que Luiz Gonzaga cantou é a mesma vida que as parteiras ajudam a colocar no mundo. Nossa homenagem ao rei do baião e às samaricas do Brasil, mulheres que fazem da arte de partejar um verdadeiro ato de amor à vida. Vamos à crônica!
Natureza é vida!
Dezembro de 1912. No sertão das mulheres sérias e dos homens trabalhadores, Dona Juvita já tá com dor de menino. E nesse instante, Capitão Barbino cospe no chão, pega o cavalo velho de samarica que comia murturo, bota a sela no lombo do bicho e pega a samarica às pressas. Vamos embora, samarica, que eu tô avexado. E de tão avexado, o cavalo, ao invés de pocotó, faz...
com a cancela.
Capitão Barbino anuncia: samarica chegou, samarica chegou. E samarica sarta todo cavalo velho embaixo, cumprimentou o capitão portão, entrou para a camarinha, vestiu vestido verde e amarelo, padrão nacional, amarrou a cabeça num pano e foi dando as instruções. Acende um incenso. Boa noite, dona Jovita. Ai, Samarica, que dor, mulher. É assim mesmo, minha filha. Aproveite a dor. Chama as mulheres dessa casa para rezar a oração de São Raimundo, que esse cristão veio ao mundo nesse instante. Boa noite, comadre Tota. Boa noite, comadre Gerolina. Boa noite, comadre Toinha. E Zefa. Eita, vocês sabem a oração de São Raimundo? Nós sabe sim. Ah, sabe, né? Pois vão rezando aí, vis? Capitão Barbino! Capitão Barbino, tem fumo aí de arapiraca? Me dê uma capinha pra ela mastigar. Pegue, dona Jovita, mastigue essa capinha de fumo e não se incomode. É do bom. Aguenta nas orações, mulher. Mastiga o fumo, dona Jovita. Capitão Barbino, tem cebola do cabrobó? Ai, Samarica, cebola não, que eu espirro, mulher. Ah, pois é, pra espirrar mesmo, minha filha. Isso ajuda. Ui, aproveita a dor, minha filha. Aguenta nas orações, mulher. Mastigue o fumo, dona Jovita. Capitão Barbino, bote uma faca fria na ponta do dedão do pé dela, bote. Mastigue o fumo, dona Jovita. Aguenta nas orações, mulher. Ai, que doça, Marica. Aproveite a dor, minha filha. Dê uma garrafa pra ela soprar, dê. Ô, mulher, hein? Essa é a oração de São Raimundo mesmo. Vós, mercês, não sabe uma outra, não? Nós sabe. Então, uma oração mais forte que essa vocês não têm, não? Tem não, tem não. Essa é boa. Pois deixa comigo que vou rezar uma oração aqui, que se ele não nascer, ele não tá nem com o diabo de não nascer. Santo Antônio Pequenino, mansador de burro brabo, fazei nascer esse menino com 1.600 diabos. Nasceu e é menino homem, e é macho. Ah, se é menino homem, olha se é, venha ver os documentos dele. Ah, Capitão Barbino! Nessa hora, ele vai lá de trás da porta, pega o bacamarte que estava guardado há mais de 8 dias e chegou no terreiro, destambocou no oco do mundo, deu um tiro tão danado que lascou o cano. E Samarica disse: lascou, Capitão? Lascou, Samarica! É mais em redor de 7 léguas. Não tem fio de uma égua que não tenha escutado. Prepare aí a meladinha. Ah, prepare a meladinha, que o nome do menino é Gonzagão. É o rei do Baião, que com a bênção dos santos, penitência e festa, nasceu agarrado na sanfona, na zabumba e no triângulo como um verdadeiro rei. Rei do Baião, e desde então anima as festas juninas e os forrós pé de serra desse imenso arraiá chamado Brasil. Seja cantando a pobreza, as tristezas e as injustiças de sua terra, esturricada pela seca, nosso Gonzagão continua arrancando nosso aplauso mais emocionado e saudoso também. Sua poção lua, que evoca a força das mulheres macho sim senhor, que canta e encanta as meninas que só pensam em namorar, é símbolo do sagrado e também da fertilidade da mulher. Viva a lua, viva Maria, Maria Zenaide, parteira de Marechal Taumaturgo lá no Acre, que também reverencia a memória de Gonzagão com seu canto homenagem a todas as samaricas que, como ela, fazem da arte de partejar um ato de amor à vida.
Vamos dar valor a essas parteiras. Vamos, 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 pessoal.
Vamos, pessoal, dar valor às parteiras, às samaricas, às genades, enfim, essa gente toda linda, querida. Cláudio Dobim já colocou Natureza Viva na lista da sua audiência de domingo. Ai, que coisa boa! Fico muito feliz de ter nosso programa na sua agenda. Da mesma forma, nossa querida Glorinha, ela falando do temporal devastador. Ela disse que a fala do nosso Sérgio Leitão foi maravilhosa, falando da Caatinga. Ele vê profundamente a forma clara, potencial nacional e natural da Caatinga. E ela falando aqui que parecia um filme de terror. Mas depois a gente conversa mais, porque agora... boletim, eu sigo com o nosso ponto de encontro.
Nacional Notícias.
Agora 10 horas, horário de Brasília.
Amigos da Rádio Difusora Criana, a tão popular Voz da Selva. Eu sou o escritor, poeta, cantor e cordelista Isaac de Mello. Quero dizer que estou muito feliz com a mudança de sintonia da nossa rádio, que continua firme na missão de levar cultura, informação e alegria para todo o povo criano. É uma honra falar com vocês.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Olá, eu sou Márcio Roberto e quero te convidar a sintonizar o programa Boteco Difusora aos sábados das 13 às 16 horas. Marque no seu relógio. É aqui na Difusora FM 104.5 com uma mistura de boteco. Samba!
Tem samba até de manhã pra curar o desamor e a tristeza afastar.
Sofrência!
Chora não!
Piseiro.
Ele já viu o que você faz, amor, sem gosto.
Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo.
Também a rocha. Papo de boteco. Vem pra resenha comigo. Te espero.
Bota na pressão. Vai.
Olá, colegas e ouvintes da Rádio Difusora Criana. Aqui é o Nonato Costa. É com imensa alegria e um orgulho gigante no peito que me dirijo a todos vocês nesse momento histórico, como ex-diretor e atual correspondente no Vale do Juruá desta emissora. Acompanhar de perto a trajetória da querida Difusora Criana é testemunhar a própria história do Acre, sendo escrita pelas ondas do rádio. Finalmente, o tão aguardado sonho se tornou realidade. A nossa Difusora concluiu a migração programação do Sistema AM para FM. Desde a sua fundação, a Rádio Difusora Criana carrega com honra o título de A Voz das Selvas. Ela sempre foi mais do que uma rádio, foi o elo de ligação entre as comunidades mais distantes e companhia diária do ribeirinho, do seringueiro, do morador da cidade e de cada criano espalhado por esse estado. Mudar para o FM, mantendo essa essência pioneira, é a prova de que a tradição e a modernidade podem caminhar juntos.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Difusora FM 85.
De alegria, de emoção no coração, Angela Silva me contagia na
Bom dia pra vocês, já estamos por aqui com o nosso Conexão 104. Hoje é domingo, domingo dia 2 de agosto de 2026. É isso mesmo, muito bom dia pra você que já acordou, hein? Já acordou assim ligado no 220. Então chegou o dia da alegria, o dia do churrasco, o dia do descanso também, é claro, né? Por que não? E o dia de curtir muita música boa aqui no seu Conexão 104, porque está no ar a partir de agora o meu, seu, nosso Conexão 104.
Rio Branco ligado na 104,5 FM.
Tá todo mundo ligado na 104,5 FM? Então faz o seguinte, prepara aquele café. O daqui já tá preparado, café com trinho, quentinho ali da hora. Então prepara o seu café, ajeita o rádio na frequência certa, ó, 104,5, hein? Não vai errar de frequência não, hein? E vem com a gente conectar os melhores momentos da sua semana que está se encerrando e do domingo que está só começando. Ah, e aqui não tem espaço pra preguiça não, viu? Não tem de jeito nenhum limpando a casa, lavando o carro ou preparando fogo pra aquele churrasco. Cola com a gente, manda o teu WhatsApp 689-8123-9152. Participa comigo.
Som da cidade.
Conexão 104.
Conexão 104.
Conectado com o sucesso.
Na velocidade do sucesso.
É isso mesmo, na velocidade do sucesso, você manda sua mensagem, pede teu som, vem interagir comigo, sintoniza, aumenta o volume e vem pra Conexão 104, porque o domingo está só começando. Chega mais, porque o domingo é todo nosso. 8 horas agora e 8 minutos em todo o estado do Acre. Temperatura agora na capital acreana, na casa dos 23 graus. É, tá suave, a temperatura tá maravilhosa, né? Depois de uma chuvinha, não sei, não foi bem uma chuva, né? Foi assim uns pinguinhos d'água que caiu hoje pela manhã. Mas a temperatura já deu aquela amenizada, né? Aquele calor já amenizou um pouco. Então a temperatura hoje tá maravilhosa, tá tranquilo, tá suave demais. Agora são 8 e 9 no Acre.
Vai, meu filho!
Sem estrela cadente, o céu cruzar, uma chama no corpo me acender. Vou fazer um pedido e te chamar, o começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer. Você na sombra deita no céu, testemunha de amor eu e você. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão. Quando o sol se prepara pra nascer. Esperei, não conto pra ninguém.
104.5.
Sem uma estrela